Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StarCast, estamos aqui com o seu podcast semanal que dá um giro pelo mundo dos esportes e em ritmo de fim de ano, nos últimos podcasts, os derradeiros de 2018, você terá aqui para elucubrar sobre o fim do Campeonato Brasileiro, sobre o futebol na Europa, sobre os prêmios de seleção de fim de ano, que é um saco, sobre o futebol, será que vai ter final de Libertadores? Não sei. Sobre esse tempo todo aí, estou aqui, além de mim, o Bruno Santos, o seu Marcelo Marques, o Celinho da Biquinha. E aí, Celinho?
E aí, beleza?
Pronto para ser de fim de ano, Celinho?
Pronto, né? Fazendo preparativos aí para conseguir acompanhar.
E eu só digo uma coisa, você só preocupa nisso depois que você cumprir suas obrigações aqui no blog. Quem está conosco também é o senhor Grauber Maia.
Qual é, senhores? Chego com denúncias, hein? Quero denunciar aqui que a playlist dessa semana é de Celinho da Biquinha e tá provado que ele não escuta o nosso podcast, porque ele colocou na seleção de músicas dele a música de abertura do blog.
É.
Do
blog
não, do podcast.
Falha nossa. Considere que a lista foi feita de manhã.
Celinho, tá cortando a alta aí um processo de impeachment seu aqui no blog que você não tá sabendo.
É absurdo.
Pois é, injustiça. Não tem provas contra mim.
E está também hoje presente o Papai Noel aqui do blog, o Rodolfo Dias, que vai chegar aqui daqui a pouco. Igual semana passada, ele gostou desse tempo de chegar depois. Ele está fazendo tipo secreto, fazia antigamente, quando ele via, né? Chega no meio assim dos assuntos, chega atravessando a conversa, e gostou e pretende fazer o mesmo essa semana. Agradecendo aos nossos ouvintes e mandar o nosso pesar aos nossos ouvintes da Nova Caledônia por causa do terremoto que teve lá hoje. E espero que não tenha tsunami. Mandar também um abraço para a vasta audiência nossa do Chile, que só aumenta. E também para a Colômbia, que nós estamos tentando fazer uma matéria lá também. Com o time que ganhou a Libertadores Feminina. Vamos falar disso daqui a pouco. Celinho, você quer fazer algum comentário antes de começar esse podcast?
Não, pode seguir.
Em sua defesa.
Ué, minha defesa eu já disse. Eu falei que foi só uma distraçãozinha.
Quero ver se a comissão do impeachment vai entender assim. Muito bem, além dos assuntos que eu já listei, tem NFL, Liga Futsal, tem o basquete, tem esses trem tudo aí. Então, vamos inverter, em vez de falar do futebol primeiro, vamos deixar para o final dessa semana. E vamos tratar dos outros assuntos primeiro. Estão de acordo?
Plenamente.
Sim, sim.
Vamos começar por título, Celinho. Tá rolando a final da Liga Futsal. O pau tá quebrando desembolado. E já teve o jogo 1 da decisão lá em Pato Branco. Quem ganhou, Celinho?
Opa, 6-0.
Que isso, Celinho. Tá, eu fiz essa pergunta imaginando que você ia falar comigo que você não sabia, que você não fazia a menor ideia. Gostei.
Aí sim fomos surpreendidos.
Ele erra umas coisas, acerta em outras.
Assim que é bom, a evolução vem constante. Muito bem, o time do Pato meteu 6-0 sem dó nem piedade no Atlântico de Erechim e agora vai decidir lá no Rio Grande do Sul o título com a vantagem do empate. Mas naturalmente, se ele ganha, se ele perder o jogo por 1-0, vai para a prorrogação, que lá não tem saldo de gols na Liga.
Pois é, é a vantagem do empate e só a vantagem do empate, não é nada.
Exato, parece a Libertadores antigamente.
Sim.
Você ganhava o jogo, tinha que ter o desempate. Os gols da final foram de Alemão, Di Maria, que fez dois.
Di Maria, aquele não, né? Outro,
não, é um que é igual àquele, ah, é diferente.
Igual para o diferente.
Exatamente. Teve o Hernandes, um gol contra do Lucas, e teve o gol do goleiro Johnny, que pegou um chute lá, um chute mequetrefe do goleirinho do. Mas que os caras botam o goleirinho quando você tá perdendo de 5-0?
Para o goleiro adversário fazer gol.
Só pode ser, deu certo. cara meteu o sexto gol lá. Eu achei interessante que antes da decisão, né, o jogo de volta no caso, já saiu a seleção do torneio, a seleção da Liga Futsal.
Você sabe o que isso significa, né?
Que o goleiro que tiver nela vai falhar miseravelmente no jogo. Né?
Exato.
Oh, e o pior é que a vida é hostil mais ou menos nesse ritmo aí mesmo. E até não achei aqui as estatísticas, depois eu vou ver se eu acho, para ver como é que foi o jogo lá em Erechim, se é que teve já jogo em Erechim, para ver se o... E o goleiro que eu vou contar para vocês, viu? É o do Atlântico, viu? Goleiro careca, inclusive. A seleção foi o careca do Atlântico no gol. Os alas da direita é o Leandro Lino do Magnus e o esquerdo é o Danilo Barão do Pato. O fixo é o Batalha também do Pato e o pivô é o Keké do Atlântico.
Keké?
Keké. Tem mais do Keké daqui a pouco. O técnico da seleção foi o Lacerda, também do Pato, ou seja, foi um mistão aí de Pato e Erechim, Atlântico e Erechim, com o Leandro Lino do Magnus, que inclusive jogando muita bola. A revelação do campeonato foi o Matheus do Corinthians e a artilharia, que ainda está em disputa, e o prêmio de melhor jogador também está. Deixa eu ver aqui. A artilharia vai ser resolvida na última rodada entre o Keké e o Café, ambos do Erechim, com 21 e um com 19 gols. Ah, e pode ser também o Danilo Barão do Pato, mas aí ele vai ter que fazer, porque ele está com 17, e vai ter que fazer 4 gols para poder empatar com o Keké, e o Keké não pode fazer gol. Então acho que não vai acontecer, né? Muito bem. Algum outro comentário que vocês queriam fazer sobre a Liga Futsal?
A gente apostou nos times no final?
Pois é, vamos apostar agora, né?
Ah, agora?
Eu acho que a gente...
Agora quem aposta no Pato tá com 76% de chance de ganhar. Ó.
Mas é que eu tô com a impressão que eu apostei no Pato semana passada.
É, então acho que o Atlântico vai virar, então.
Pois é, tem uma grande chance. Mas enfim, semana que vem a gente dá o campeão aqui, mas eu tô com o Pato. Gosto do time do Pato. O Pato já ganhou esse ano a Taça Brasil. Tá com muita cara que vai ganhar também a Liga Nacional. E vamos aguardar. Muito bem. Adiante. Tem a outra liga que tá rolando. É a Liga Sul-Americana de Basquete. Vai começar a sua decisão esse fim de semana. O popular dia 7. Você vê as ligas todas acabando no fim de ano. A Libertadores, nada. Muito bem. A final, deixa eu pegar aqui onde que vai ser os mandos de jogos. Mandos de jogos é ótimo. Mandos de campo da final dessa edição. Acho que o jogo 1 em Franca, se eu não estiver enganado. Aliás, né, surpreendente o Flamengo não ter ido para a final.
Olha.
Deixa eu ver. O jogo de ida vai ser em Franca e o jogo de volta vai ser na Argentina. O Instituto de Córdoba vai... Aí que eu fico na dúvida. Se o Instituto de Córdoba ganhar o jogo de volta, vai ter prorrogação? É igual a Liga Futsal? Alguém sabe me dizer?
Mas não é saldo de ponto, não?
Pois é. Estranho, deixa eu checar, né? Aqui. Oh, é muito confuso. Aqui na América do Sul o pessoal tem a manha, viu?
Por isso.
Enfim. É, vou ter que fazer essa pesquisa depois. A gente coloca ela como um apêndice aqui no podcast, senão nós vamos perder muito tempo. Enfim. A história da competição aponta que geralmente ganha um time do Brasil ou da Argentina. Que vai acontecer de novo essa vez. A única vez que um time que não foi dos dois países ganhou foi ano passado, que o Guarus de Lara ganhou de 3-1 do Estudiantes Concórdia na decisão. 3-1, no caso.
Mas você tá ligado que só tem basquete aqui na América do Sul, no Brasil e na Argentina, né? Mesmo assim, o Brasil mal é mal.
E vou te falar um negócio. Outro dia a seleção chilena estava disputando vaga na Copa do Mundo, tá?
E o Brasil não?
Nada. Até que o Brasil estava também. Vou até checar os resultados aqui para ver como é que tá. Mas eu queria citar os maiores campeões aqui. O Atenas de Córdoba da Argentina e o Brasília têm 3 títulos cada um. São os maiores campeões. O Libertad de Sunchales da Argentina e o Vasco e o Regatas Corrientes têm 2. Aí tem um punhado de time com 1. O Flamengo, o Uberlândia, o Mogi das Cruzes, o Bauru, o Quinça da Argentina, o Olímpia de Venado Tuerto da Argentina, o Benhur também da Argentina, o Estudiantes de Olavarria também da Argentina, não é o de La Plata, serem o Guaros de Lara que eu falei da Venezuela e o Obras Sanitárias da Argentina, também tem um título.
Time de pedreiro.
Time da Copasa.
Ai, ai. É puxado, viu? E o pior é um dos times mais tradicionais da Argentina, o Clube Atlético Obras Sanitárias de la Nación, fundado em 17. Só isso que você precisa saber. Ele tem basquete, vôlei, hóquei, rugby, tênis e xadrez no clube. Estão aí rindo dos caras. Os caras são dos bons, viu? E ele foi vice-campeão mundial já de basquete. Você fica aí, ó, zombando desse.
Tá bom.
Deixa eu ver quem que é um bom aqui que foi revelado. Enfim, depois a gente vai, senão o podcast não anda. Muito bem, depois a gente também... Vamos apostar de uma vez. Quem ganha, Franca ou o Instituto de Córdoba?
Instituto de Córdoba.
Também tô com ele. Nós não estamos dando moral nenhuma pro Franca. Franca fica em quarto no brasileiro, terceiro, vai ganhar Liga Sul-Americana, não vai, velho. Esse instituto deu do Flamengo e vai ganhar do Flamengo. E agora vamos seguir para a NFL, porque afinal de contas estamos na semana 13, a NFL tá acabando. Teve rodada? Acho que não, né? O Santos não ganhou.
Teve pra caramba, porque o meu Ferracão da Massa estapeou a cara do São Francisco 49ers.
É verdade. O Santos perdeu para os Cowboys, véio. Até agora não estou entendendo como é que isso aconteceu. Pô, ficou 13-10, véio. Os caras jantados do Drew Brees. Ah, também o time faz 10-1, aí eles largam, ligam, foda-se, né? Eu já estou classificado.
Se poupando.
Só pode ser, véio. Os caras perderam pro esse time miserável aí dos Cowboys, entendeu, hein? Mas enfim, vamos passar a rodada aqui.
Não sei se vocês lembram, mas tem um quadro que chama Top 5 aqui.
Tem umas semanas que ele não manda, mas ele promete voltar antes da temporada acabar. Inclusive, o Giants Day ganhou mais uma partida. Venceu o Bears por 30-27. O Cardinals venceu os Packers por 20-17. Agora, eu queria que alguém me explicasse como que os Jaguars venceram o Indianapolis Colts por 6-0. Esse jogo deve ter sido ruim.
Dois field goals, que ruim. Lama.
Mas deve ter sido ruim. Nossa. Tanto esse jogo.
Calma,
pois é. Os Buccaneers venceram por 24-17 o Carolina Panthers. O Texans venceu por 29-13 o Cleveland Browns. Os Dolphins venceram os Bills de Manels por 21-17. Os Broncos fizeram 24-10 os Bengals. Os Rams fizeram 30-16 nos Lions. Os Ravens 26-16 nos Falcons. O Kansas City Chiefs fez 40-33 no Oakland Raiders. O Tennessee Titans fez 26-22 no Jets. O Seahawks meteu 43-16 nos 49ers. Os Patriots venceram os Vikings por 24-10. Os Chargers venceram os Steelers por 33-30. E o Eagles voltou a ganhar, fez 28-13 nos Redskins. Com isso, a classificação dessa bagaça, se terminasse hoje, excelente, há muito tempo que não usávamos esse termo aqui. Você tem que se policiar para usar mais vezes. Na AFC Leste, que é onde tem o Patriots, que por sinal, você já sabe que ele vai classificar antes do campeonato começar, ele está em primeiro, com 9 vitórias e 3 derrotas. E vai classificar, só uma calamidade tira ele. A AFC Norte já está bagunçada, porque os Steelers estão com 7-4 e um empate, né? Os Steelers conseguiram empatar um jogo esse ano. E o Baltimore Ravens está com 7-5. Então ali está meio bagunçado ainda, pode ser que aconteça alguma coisa. A AFC Sul, os Texans estão 9-3 e os Titans estão 6-6, então não vai dar Houston por falta de competitividade. A AFC Oeste está com o Kansas City 10-2, classificadaço. E o Los Angeles Chargers 9-3, que deve ficar com a segunda vaga. Os Cowboys estão com 7-5 e estão liderando a NFC Leste. É a pior divisão que existe nesse negócio. Olha, o Philadelphia Eagles está de férias desde o Super Bowl e está com 6-6. Os Redskins estão com 6-6. E os Giants estão com 4-8. Se os Giants tivessem começado a ganhar antes, até eles davam para classificar. De tão ruim que está esse tempo. Olha, se o Saints tivesse ganhado, estavam os 3 com 6-6. É muito ruim essa divisão. A NFC Norte está 8-4, Chicago 10. Vai acabar ficando com eles. Aí a NFC Sul, o Saints está com 10-2. Deve classificar, imagino que classifique. E na NFC Oeste, o Rams está 11-1. sendo que ele perdeu apenas para o Saints, senão ele estaria invicto também. E só para ver aqui como que estaria os playoffs agora, se acabasse hoje, né, Celinho? Do lado da conferência americana, seriam Kansas, Patriots, Texans, Steelers, Chargers, Ravens, que avançariam. E o Dolphins e o Indianapolis Colts ali, junto com os Broncos, tentando pescar uma vaga. Do outro lado, a Conferência Nacional seria os Rams, em primeiro disparado, depois os Saints, o Chicago Bears, os Cowboys, por falta de competitividade, o Seahawks da massa, os Vikings. E ali, correndo por fora, Panthers, Eagles, Redskins e até o Buccaneers pode entrar nessa brincadeira aí. Com tanto time ruim, dá pra saber, não faço ideia do que vai acontecer. Esse ano ninguém passou zerado, já é um avanço. Ano passado os Browns terminaram sem nenhuma vitória. Muito bem. Agora vamos adiante falar da Libertadores Feminina. Semana passada vocês ficaram zicando aí, ó. O título da Libertadores Feminina acabou que ficou com a Colômbia. O Atlético Huila foi campeão de forma surpreendente, vencendo na semifinal, empatou em 1-1 com o Iranduba do Amazonas, que era dono da casa, e ganhou nos pênaltis, e na final fez a mesma coisa com o Santos, empatou em 1-1 e venceu nos pênaltis, com destaque para a falha da goleira do Santos, velho. Esse é o Catão Borboleta, depois vocês procuram aí o lance do gol, acho que a gente já tem embeda aqui, a goleira do Santos chama Soleira, acho que ela é argentina. Saiu Catão Borboleta, mas foi um gol ridículo que o Santos tomou.
Isso é triste pro goleiro, né? Você perdeu o título por causa de uma falha, assim, né? Você vai ficar o resto da vida remoendo aqui.
E ela tinha jogado bem a semifinal. Aí, na hora de decidir. E aí o jogo acabou empatado 1-1 nos pênaltis. Deu Iulia. É tão difícil falar o nome desse time.
Pois é.
Parece errado. Parece que você tá falando. É o Willa, na verdade, né? Iula. E a semifinal teve 6 mil e poucos torcedores. E a final teve mais 4 mil torcedores.
Tá bom.
Na final teve menos porque o Iranduba não foi pro final, né?
Pois é.
Inclusive, o Iranduba ganhou o terceiro lugar depois de empatar com o Colo-Colo, também ganhou nos pênaltis. O pessoal queria emoção. A artilharia da competição ficou também com o Santos. Acho que é Brena. Fez 4 gols e foi artilheiro do torneio. E o Santos errou gol demais da conta. Perdeu muito gol no segundo tempo. Aí nos pênaltis não teve jeito. O Willian não errou nenhum pênalti. Enquanto a Angelina errou um pênalti pro Santos. E o título ficou com a equipe colombiana. Não teve o tricampeonato do Santos. Aí vem a nota ruim da decisão. Após o título, a melhor jogadora, uma das melhores colombianas, jogadoras da seleção colombiana até hoje, camisa 10 inclusive da seleção, se eu não estou enganado, Yoreli Rincón, ela usou as redes sociais dela para fazer uma denúncia. Apesar da melhor participação de um time colombiano em Libertadores até hoje, que foi esse título, o prêmio de 50, acho que o prêmio é $55 mil. Você vê a diferença. Nossa. Do prêmio feminino para o masculino. O prêmio de $55 mil ia ficar para a equipe do Atlético Huila, só que ela não iria para a equipe feminina, porque a equipe feminina tem um presidente diferente, tem uma estrutura diferente.
Oh.
Como o nome ia para a instituição masculina.
Que absurdo.
E ela fez a denúncia, se não me engano, no Instagram, no Twitter dela, e a camisa 10, né, do negócio, como ela é a mais relevante em termos de mídia, ela deu a entrevista, eu vou abrir aspas aqui para o que ela falou. Como campeãs, que ganham $55 mil, o dinheiro nunca chegará até nós. Será do Atlético Huila masculino, uma equipe que tem presidente diferente da nossa. Temos um reconhecimento que o nosso presidente vai dar, mas no que diz respeito ao bolso, ao seu bolso, né, ou algo assim, e não o prêmio que deveria ser recebido por termos sido campeãs da Copa Libertadores. É lamentável. Ou seja, até a saída do Brasil, quem ia pagar o prêmio para as jogadoras era o presidente do time, que ia tirar o dinheiro para pagar ela, porque estava achando um absurdo tanto quanto as jogadoras. E aí o presidente da equipe masculina, o Juan Carlos Patarroyo, aí ele acho que ele ficou um pouco desconfortável com essa situação e com a repercussão que teve na mídia fora do Brasil, né? Que aqui no Brasil eu só vi isso no ESPN, olha lá. Ela deu uma coletiva, chegando lá na Colômbia, falando que mais do que o dinheiro elas esperavam que fosse estrutura para o Campeonato Colombiano, né? Que está só na terceira edição. Ano que vem vai ter a terceira edição do Campeonato Colombiano, veja só. E aí, segundo ela declarou nessa coletiva, novamente aspas, conseguimos chegar a um acordo e o prêmio, mais do que merecido, vai ficar com a equipe feminina, graças à comissão técnica e ao presidente que se esforçou para isso. O que é o justo, mas que é um absurdo. Os caras iam pegar o dinheiro e dar para a instituição, que coisa do time masculino.
Não, só de terem cogitado essa possibilidade é o fim do mundo.
O que eu, aliás, não só de cogitar, porque se ela não fala nada, provavelmente ia ser o que ia acontecer.
Ia ficar por isso mesmo.
Agora eu fiquei espantado que é só a terceira edição do Campeonato Colombiano que vai acontecer.
E ainda assim elas ganharam, né? Do time do Santos, que tem um tempo já que tá aí na...
Pois é, o Santos já tá um pouco de estrada aí.
Teve um curso na CBF, curso de técnico na CBF agora essa semana. Tinha 65 alunos, uma mulher, só a Emblevinho.
Diga-se passagem, né? Que foi removido da seleção daquele jeito que a gente viu. Muito bem, senhores. Agora vamos de Europa, né? Você ali.
Vamos lá, falar de ligas aqui. Vou deixar o inglesão por último, porque teve rodada no meio de semana. Se é começar no italianão, que teve demais. Foi a Juve metendo 3-0 na Fiorentina. Cristiano Ronaldo fez mais uns gols nesse jogo.
Ele já é de campeonato?
Não sei. Acho que já é.
Acho que ele sumiu
aí
na semana passada.
Uhum. É mesmo, você falou
isso no podcast. É verdade. A Roma empatou com a Inter em 2-2. A Roma não tá fazendo nada, mas tá atrapalhando a Inter aí no campeonato. A Inter tá em terceiro, né? E o Napoli, a Napoli, né, venceu por 2-1 a Atalanta.
Esse Napoli aí que eu falei que não tá em lugar nenhum, que tá na temporada ruim, né?
Pois é. Tá 8 pontos da Juventus, né? A Juventus disputa o campeonato sozinho.
É, acontece.
Passar aqui pro alemão, que teve o Borussia abrindo mais um pouco na liderança. O Borussia venceu o Freiburg por 2-0. Parece mais firme do que na temporada passada. Vamos esperar virar o ano pra ver se isso vai se confirmar na segunda parte, né?
É o que eu ia te falar, não sai falando isso antes da hora, não.
Exatamente. O Bayern venceu o Werder Bremen 2-1. Tá aí reagindo um pouco, já consegue ficar em quarto com 24 pontos. Quem tá em segundo nesse momento é o Borussia Mönchengladbach. Deixa eu ver o que ele arrumou, que perdeu pro Leipzig na rodada. Leipzig ganhou o terceiro, né? Encostou no Borussia com 25 contra 26 pontos do Borussia Mönchengladbach. O Dortmund nesse momento tá com 33, abriu 7 pontos já do segundo colocado, com 10 vitórias e 3 empates. Ainda tá invicto. Campeonato espanhol, o que teve aqui demais, deixa eu ver. Real Madrid venceu o Valencia por 2-0, Barcelona fez 2-0 no Vila Real e o Atlético de Madrid empatou com o Girona em 1-1. Já tá o Barcelona em primeiro de novo, com 28 pontos. Sevilla em segundo, deixa eu ver o que o Sevilla fez na rodada. Sevilla empatou com o Alavés. Alavés, que é o quarto, ficou ruim para os dois. O Sevilla ficou em segundo com 27, Alavés em quarto com 24. O Atlético de Madrid é o terceiro, Real Madrid é o quinto.
Quanto ficou o jogo do Alavés na rodada, Sérgio?
Alavés empatou com o Sevilla 1-1.
Achei que o Alavés ia forte esse ano, mas está empatando com o Sevilla.
Tem uma briga boa do sexto até o Barcelona, tem só 7 pontos aí. Tá um pouco embolado aqui a classificação. Por último, em inglês, né? Vou falar primeiro da rodada do fim de semana.
Aqui, no francês aconteceu alguma coisa?
Aconteceu, né? O PSG parou de ganhar tudo.
Ah, que bom, né?
Teve umas crises aí agora. E tinha 100% de aproveitamento com 13 jogos, agora tá, deu uma tropicada aí. O Neymar machucou hoje tudo. Então já não é mais 100%, ainda é primeiro, né? Deve ganhar com o pé nas costas, mas tá numa fase meio ruim aí de 2 jogos.
É crise, hein?
Depois perde uns 6 jogos aí, hein?
Pois é, costume ainda ficar em primeiro ainda, mas tudo bem.
Pior que é mesmo.
Vamos lá pro inglês. O inglês já tá começando a ter rodada no meio de semana.
Uai, daqui a pouco já tem o Boxing Day, rapaz.
É, tá chegando.
O Boxing Day já tá perto aí. Aí resolve 30% do campeonato nesse mês. vamos lá. No fim de semana, na 14ª rodada, teve o City vencendo o Bournemouth por 3-1. Um empate do United 2-2 com o Southampton. Aí sim, o técnico demitido, né?
Sim.
Do Southampton conseguiu um empate com o United.
Porque empatar com o United é um péssimo resultado, né? Então tem que mandar o técnico.
Pois é, embora. Exatamente. Não pode aceitar um empate desse assim impunemente, não. Sim.
verdade.
O Chelsea deu uma reagida, venceu o Fulham por 2-0. O Liverpool continuou fazendo o básico aí. Tá bem mais fazendo resultado do que dando espetáculo. Mas venceu o Everton por 1-0. E esse gol da vitória foi um gol bizarro. No último minuto de jogo, a bola bateu na trave, bateu no goleiro. Diga.
Não é um jogo, é o clássico de Liverpool.
Exatamente. Liverpool e Everton. E aí, com esse gol bizarro, o Liverpool venceu. Tava tropeçando na rodada. Tá mal de sorte o pessoal do Everton. Depois vocês assistam aí na internet o gol bizarro e repara na reação do Klopp. Ele invadiu o campo até o meio campo, mais ou menos, correndo, igual louco.
Tô te falando que é clássico e outra coisa. Só.
Pois é. E aí o destaque foi o clássico do norte de Londres, né, entre Arsenal e Tottenham. O Arsenal venceu por 4-2, começou ganhando, tomou uma virada do Tottenham e a zaga do Tottenham entregou a paçoca, ficou em 4-2, o Arsenal virou de novo o jogo.
Ou seja, agora, é o clássico menor do dia, né?
É, pode-se dizer. Depende pra quem, né?
É, Tottenham e Arsenal é um clássico, porém, exato, o Everton e Liverpool é muito maior que isso, né?
É, vamos lá para a rodada do meio de semana, que acabou hoje, quarta-feira, né, que é a data que a gente está gravando. O que teve de destaque foi o Serenato suando para ganhar do Watford, venceu só por 2-1, fora de casa. Liverpool também venceu fora de casa o Burnley por 3-1. United e Arsenal, o grande jogo da rodada, né, empataram em 2-2, acho que terceiro empate seguido do Manchester, isso mesmo. Terceiro empate, por isso está aí na oitava posição. Na tabela ficou o City em primeiro com 41, Liverpool em segundo com 39, e aí o primeiro salto aí da tabela, o Tottenham parece em terceiro só com 33.
Só um detalhe.
Parece, né, que vai, diga.
Pelo amor de Deus, o gol que o De Gea tomou, viu?
Pois é.
É, desde a Copa do Mundo que tá mal, viu?
Em compensação, o Mkhitaryan fez um golaço impedido lá, só que o gol foi anulado, mas com a pena, que ele tinha ângulo nenhum e bateu, acertando o ângulo do goleiro, bateu quase da linha de fundo assim.
Acontece.
E acho que a Europa é só isso.
Muito bem. Não teve rodada de Champions não, né?
Não, Champions foi semana passada.
Ah, então beleza. Quem botou Champions na pauta então?
Palteiro, né?
Então vamos tratar da bola de ouro da France Football. Ô Celinho, você que é um estudioso dessas premiações, o que você achou da vitória do Modric?
Ué, pelo critério que eles usam, acho que foi justo, mas eu não escolheria ele, não.
Quem que você ia chamar?
Ah, eu fico entre o Griezmann e Cristiano Ronaldo e Messi, né? Aqueles três. Porque não dá pra falar que a temporada desses três foi ruim.
Copa do Mundo
foi. Agora a Copa do Mundo foi. É, exatamente.
Se for olhar a temporada, o melhor jogador do mundo foi Mohamed Salah. Mas acontece que, pessoal, olha a Copa do Mundo, não adianta.
É, e antes de Copa do Mundo, o maior peso disparadamente é o da Copa do Mundo. Se fizer uma Copa do Mundo mais ou menos, você tem grande chance de ganhar o troféu de melhor do mundo.
Nesse caso, daria o prêmio, então, pro Griezmann, mas tudo bem. É,
que foi campeão, inclusive.
Exatamente. O segundo lugar ficou com o Cristiano Ronaldo, o terceiro com o Griezmann, o quarto com o Mbappé. Além do Modric, o Mbappé ganhou o prêmio de revelação, melhor jogador sub-21, né, no caso. Cujo o Rodrigo do Santos ficou em terceiro nessa votação. E o prêmio de... O quinto foi o Messi, né, o top 5, né, da bola de ouro. Modric, Ronaldo, Griezmann, Mbappé e Messi. Em sexto, Mohamed Salah.
É Rodolfo.
É Rodolfo chegando.
No vórtice de força de Rodolfo. Nossa senhora.
Que isso? Que medo,
foi completa a passagem.
Que nem o Godzilla quando sai do mar.
Que isso, hein, Rodolfo?
Ai, ai. Agora dá pra conversar de boa. Também que vocês já estão falando aí da bola de ouro.
Exatamente. Foi o puro Godzilla agora, Rodolfo. Era isso.
Do Godzilla pro Brunão e pra ti.
Exatamente. Inclusive, vamos voltar aqui. O ponto negativo que eu gostaria de destacar aqui foi que na hora de premiar a jogadora feminina, a Ada Hegerberg, é difícil demais falar o nome dela. Ada Hegerberg.
Norueguês, você quer o quê?
Pois é, que era que eu falei que tinha que ter ganhado o prêmio da FIFA, mas eles deram para a Marta, nada contra a Marta. Ela passou por um razoável constrangimento, né? Porque o DJ, que estava no palco, perguntou se ela sabia rebolar. Aí, meu filho, foi um prato cheio. O primeiro que ficou puto foi o Andy Murray, que não tinha nada a ver com a história. mas viu e achou ruim e xingou o cara pelo Twitter. Mas a Hegerberg, ela mereceu o prêmio, porque afinal de contas ela foi artilheira da Champions Feminina, campeã da Champions Feminina, e ainda foi a jogadora, uma das jogadoras com a melhor média de gols na temporada na história. A Marta ficou em quarto, o que está de bom tamanho também. É. Muito bem, terminado aqui essa...
Assim, esse episódio com o DJ, isso é essa moda politicamente correta hoje em dia, o pessoal fica fazendo tempestade em copo d'água. Vê gente que não tem nada a ver com o assunto, fica entrando de picão.
Ah, mas sempre tem. Agora, o que eu acho complicado é a distribuição do prêmio. A premiação ficou, sei lá quanto tempo de premiação, mas tipo 75% é dedicado ao melhor jogador. Aí você tem 20% que é dedicado à melhor técnica, esses negócios assim, e aí no final escolhe a melhor jogadora. Escolhe não, né? Só anuncia. Enfim. Ó, velho, o Loris entrou nessa lista.
O goleiro do time campeão do mundo.
Mas é o Loris, velho. Deixa de ser o Loris por ser o goleiro do time campeão do mundo, né?
Foi campeão, sim.
É, tem que aturar isso também. Muito bem. Futebol sul-americano. Quem que vai ganhar a Copa Sul-Americana? Eu quero que vocês não fiquem em cima do gol. Só vote.
Eu já tô, assim, fechado com o Atlético Paranaense pra passar vergonha na Libertadores no ano que vem.
Também tenho que ficar no Atlético Paranaense. Inclusive, o jogo tá acontecendo agora.
Começou
às 10h40.
Rodou.
Vai dar Atlético Paranaense mesmo. Júnior tá jogando melhor, imagino.
Júnior de Barranquilla.
Tá fazendo que nem ela falando da Libertadores, quer ganhar sozinho. Ou tá jogando a zica no Júnior.
Tô só adiantando pra você o que vai acontecer.
É. A torcida do Atlético Paranaense pode comemorar já, porque deu bom.
Aliás, o Atlético Paranaense, ontem eu estava ouvindo o podcast da Trivela, com razoável atraso, lógico, mas o Atlético Paranaense não tinha prestado atenção nisso. Tirando o jogo que ele passou mais aperto, que foi para os pênaltis com o Bahia, todos os outros ele ganhou a ida e a volta.
E jogando melhor que o adversário nos dois jogos em todos os confrontos. Né?
Exatamente, mas enfim... O título da semana que vem a gente já vai estar com o resultado do primeiro e provavelmente até com o campeão, dependendo do dia que a gente for gravar. Afinal, é semana que vem mesmo, né? A volta.
É. Tem que fazer, porque daqui a pouco é o Mundial.
É verdade. Aliás, Rodolfo, qual que é seu palpite pro Mundial?
Real Madrid, óbvio.
Vai ganhar de quem?
Do Boca. Bem que Real Madrid e Boca em 2000 não deu muito certo, foi Boca.
Mas aqui, eu tô pensando, mas tinha o Riquelme, né? Era outra conversa.
É.
Podia aproveitar e fazer esse negócio em Madrid mesmo, olha, economizava passagem, enfim. Isso tudo que a gente falou aqui é só pra introduzir o assunto de Libertadores, que a gente já tá saindo com ele, que era só pra lembrar que semana que vem a gente vai ter, se tudo correr bem, se não acontecer nada errado, a gente vai ter um campeão da Libertadores.
E eu não posso garantir não.
Eu pelo menos espero que tenha, eu já falei desse assunto.
É, o Boca ainda tá querendo levar até o TAS, que é a última instância esportiva, para ser declarado campeão.
E aproveitando que o Rodolfo tá falando aí de tribunal, né? Eu achei que o Taz era um personagem da Tasmânia, mas agora eu já sei que é um tribunal do esporte. O Goiás também tá perigando na Série B, Sérgio. E olha que notícia boa para você.
Pois é.
O lateral esquerdo Hernandes teria registro irregular. Ele foi registrado como tendo nascido em 11 de novembro de 87, mas ele seria de 85, caso a irregularidade seja confirmada e o STJD resolva punir o Goiás. O Goiás cairia para a segunda divisão com a perda de pontos, salvaria o Paysandu da degola e classificaria e daria o acesso para a Ponte Preta.
Não,
não adianta muito para vocês, né?
O Goiás cairia para a terceira divisão. Então.
É, para a terceira, exatamente.
Ué, então é prejuízo demais para
o
Goiás.
Pois é, só que o Goiás está de boa. Falou. Pois é, mas segundo o Goiás está tudo de boa, não tem perigo nenhum.
Sabe se me informar se a Ponte Preta já contratou o advogado do Fluminense para tocar essa causa aí ou não?
Ah, eu pegaria, viu? Na hora. Ele ia ganhar facinho.
Aposto que quem descobriu, inclusive, foram eles, né? Que estavam pesquisando formas de tirar
a merda. E sabe por que faz muito sentido? Porque esse Hernandes jogou um jogo pelo Ceará na Série A antes de ir pro Goiás.
Pode ter certeza, então.
Se a mesma punição fosse aplicada ao Ceará, o Sport se salvaria e o Ceará cairia no lugar dele. Só que ali era o Fluminense que ia estar, né?
Então o Luan resolveu um problema, então.
Luan. Eu só vi esse Luan jogando bem uma vez na vida. Quando ele fez aqueles 3 gols lá no Morumbi, quando ele jogava pelo Cruzeiro em 2003 contra o São Paulo. Que sorte.
Naquilo ali, Glauber até tava comigo. Eu já decretei o time do Cruzeiro mesmo, porque eu pedi que esse cara faça 3 gols.
Eu tava
o pior, esquece.
Eu tava bêbado, no bar desmaiou e saí de lá gritando entrega a taça. Fiquei rouquinho de tanto.
Eu tava lá esse dia também, eu lembro cada vez de eu falar com o Celinho, Celinho, mas ainda não terminou nem o primeiro turno. Aí o Celinho disse, terminou, foi o campeonato hoje. Você não tá vendo o que ele fez no jogo,
não? Não, presta atenção, aquele jogo foi mais surreal. O Cruzeiro tinha 9 anos que não ganhava de São Paulo no Campeonato Brasileiro. 9 anos. Aí vai um jogo no Morumbi, mete 3-0 com 3 gols de Luan. Aquilo ali foi mais sobrenatural do que campeonato.
Vou falar em Luan, então vamos para a Série A, que acabou, né? E como já adiantamos aqui, né? Eu avisei semana passada que quem ia cair era o América e o Sport, esse cara aí especulando.
Opa, pera aí que eu também falei isso, hein?
É, você tava comigo. Eu tenho que admitir. Aí eu queria que vocês defendessem o América aí agora.
Defendeu o América? Um time que perdeu os 2 jogos com o Paraná, que ganhou 4 jogos no campeonato inteiro?
Pois é, esse time é que você falou que ia se salvar na última rodada, Rodrigo. Mas
isso aqui é mais vontade de ver o Fluminense rebaixado do que qualquer outra coisa.
Exatamente.
E o pior de tudo, o América teve 2 chances incríveis de abrir o placar. Que se o América fizesse 1-0, o Fluminense jamais ia conseguir empatar.
Exatamente.
Aí vai confiar em quem? Luan?
1-0 resolveu o jogo, eles botam o Luan pra bater o pênalti.
Aí que eu quero confrontar com vocês, porque eles não confiaram no Luan, não. Que o Rafael Moura que pipocou grandissíssimamente de bater aquele pênalti e rebaixar o Fluminense lá dentro do Maracanã.
Teve isso também.
É, teve isso. É, eu realmente ouvi isso.
Inclusive, muito provavelmente o Rafael Moura vai sair do América por causa disso. Ele não tem clima nenhum pro elenco, tá revoltado com ele.
Ah, acho que ele pensou, não, eu vou rebaixar o Fluminense não, viu?
É o único lugar que ele tem algo, que ele é possível ter algum carinho por ele lá no Fluminense.
Exatamente.
Foi o único time onde ele não caiu, na verdade.
E o pior.
No caso do Luan, eu não deixaria nem campo.
E o pior, é, se realmente o América teria ganhado, o Fluminense teria caído.
Sim.
Todas as outras combinações aconteceram. O Vasco empatou, o Chapecoense ganhou. Aí era só a vitória do América mesmo.
Que era mais difícil, né? Depender dele.
Pois é. E lembrando que esse jogo aí tava valendo 42 milhões pro América, né? Que é o dinheiro que o América ganharia de cota de TV no ano que vem.
A mais que ganha.
Aí se chafurdou pra Série B e vai ter que se virar. Porque agora esses times que subiram pra Série A agora, tipo o CSA, o Fortaleza e tal, eles vão ganhar um dinheiro bom. Então vai dar pra
se beneficiar um da nova divisão.
Pois é. Então assim, se o América não subir no ano que vem, vai ficar muito difícil, porque vai ter 8 times, né, que vão estar caindo da primeira pra segunda divisão já, se o América não subir no ano que vem, que vai ter ganho muito mais dinheiro do que ele. Então o América, assim, ele se ferrou-se grandissimamente nesse brincadeira de perder pro Fluminense.
Exatamente. Se algum dia o América voltar, aí sim ele vai começar, vai passar a receber na edição que ele voltar mais do que ele recebeu nessa, por exemplo, para disputar a Série A.
É uma incompetência. Assim, pelo menos não caiu nenhum dos 12 grandes também, né, nesse ano. Então, o ano que vem começa com 4 vagas em aberto no acesso.
Ah, e o América é especialista em Série B, né?
Quer dizer, mais ou menos. Porque
sem contar.
Provavelmente o Sport deve subir já, porque o Sport É
bem, agora, tem que contar que o Ivanil tá lá, ué. Rei do acesso.
Mas eu acho que não dura nem o Mineiro.
Os times do Rio, tirando o Flamengo, vão continuar tendo problema pra disputar o brasileiro, porque a situação financeira de um é pior que a outra.
Mas aí é ingerência, né? Aí é incompetência.
É.
Aí não é diferença de folha, não. É ruindade, mano. Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que não teve mais nada essa rodada, né?
Essa rodada ficou só por conta de decisão de rebaixamento, senão era amistosa.
É, teve o Grêmio também que conseguiu a vaga, que garantiu a vaga direta para a Libertadores, ganhando o Corinthians, que também estava absolutamente claro que isso iria acontecer. Eu achei que ficou até pouco, mas é pro Grêmio. O Atlético suou 2 litros certinho para classificar para Libertadores, né? Ganhou do Botafogo um sufoco danado, como é típico dos times do Leverkusen.
Sally, como é que foi aquele lance do ping-pong aos 45 do segundo tempo?
Ah, pra mim, porque nem tá vendo. Só depois do jogo que eu fui ficar sabendo, porque eu não tava ouvindo o jogo, eu tava num evento.
Ai, eu sou o cara que vai evento.
Pode falar a verdade, Celinho. Na hora que deu 35 do segundo tempo, tava 1-0 pro Galo, você vai, não vou escutar esse negócio, não, porque vem pra gente.
Não, eu já falei isso pro jogo todo, nem quis chegar perto, que deixo meus alertas no celular aqui, qualquer coisa eu fico sabendo, porque
na hora
eu conheço meu time.
Na hora que eu vi que o Pimpão ia jogar, eu pensei que ia ser ele o autor do gol, e quase que foi, viu?
Quase.
E eu vou te falar o que mais me impressionou nesse lance do Pimpão no finalzinho do jogo. O que mais me impressionou foi a chave geral ter segurado, não ter caído ali naquele momento. Porque eu achei que ali que adiantou do super adiantou.
Não teve só um refletor dessa vez. Eu acho
que Siroca travou nessa hora, velho.
Lance da cabeçada nesse caso. Tá só
só para constar, resultado final do Brasileirão: Palmeiras 80, segunda melhor campanha da história de pontos corridos com 20 times.
Assim, melhor turno da história, batendo a marca do Corinthians ano passado, que ele fez o segundo turno desse campeonato.
E a segunda melhor campanha da história.
É, eu tô falando que foi o melhor turno da história.
Sim.
O segundo turno do Palmeiras foi o melhor turno da história, melhor que o primeiro turno do Corinthians do ano passado.
Exatamente.
É isso que eu falo. Exato.
Palmeiras 7-2, Inter 69, Grêmio Flamengo, 66, o São Paulo 63, o Atlético 59, o Atlético Paranaense 57, Cruzeiro 53, 0 de tudo, que o time que faz o resultado de gol que toma.
Ah, é. O empatezinho top assim funcionou demais.
É.
Deu certo. Ele empatou 34 jogos do campeonato e perdeu 4.
Tipo isso. Botafogo 51, Santos 50, Bahia 48, Fru 45, Corinthians e Chapecoense e Ceará 44, o Vasco 43 e a Degola Sport 42, América 40, Vitória 27. E Paraná, não, Vitória 37 e Paraná 23.
E o Vasco, que no finalzinho do jogo não passava nem sinal de Wi-Fi, né? Porque todas as combinações estavam dando certo para que, se o Vasco tomasse um gol no finalzinho ali do Ceará, quem cairia seria o Vasco.
Exatamente.
Do trem.
Nossa, foi uma cotação de prego. Cotação de prego. E destacar aí a Chape, que errou, tropeçou. Fez um tanto de coisa, mas conseguiu manter mais um ano na elite. E se o Atlético Paranaense conseguir ser campeão da Copa Sul-Americana, a Chape vai disputar a Copa Sul-Americana de novo ano que vem.
Só um detalhe. E sem contar com os pontos do Inter e do Fluminense esse ano, que eu achei mais chocante.
Os pontos garantidos que ela tinha contra Inter e Fluminense. E calando nossas bocas aqui também, né? Porque nós condenamos a Chapecoense aqui algumas vezes, inclusive.
Várias vezes. A gente salvou a América no campeonato todo e recomendou a Chapecoense.
Nós não estamos entendendo é bosta nenhuma de futebol.
É uma que está precisando cair.
O América chegou a ser nono durante o campeonato, depois de ter ganho do Vasco. Você tem ideia da coisa.
Não, o América passou boa parte do campeonato na frente do Cruzeiro na classificação.
Exatamente. O único ponto que torna o rebaixamento do América meio injusto é que ele só teve na zona de rebaixamento em 7 rodadas. O resto do campeonato todo fora.
Mais do que
isso. Também que é a 7 última. Olhou a 7 última.
O Fluminense ia passar uma só, a última. Ia cair.
Né? Pois é.
Pô, não.
Pois é. E esse aí achar merecidíssimo.
Eu tava olhando um desses infográficos da Globo. Liberar no final do ano. É impressionante também o que o Lisca doido fez no Ceará.
Eu também achei. Pra vocês, em cima do ônibus,
ideia?
Né?
Não, pra vocês terem ideia, o Ceará só foi vencer o primeiro jogo dele na 12ª rodada. Em 11 jogos, eles tinham 3 pontos. Até o Paraná já tinha ganho 2 jogos antes do Ceará vencer o primeiro jogo dele.
O Ceará tava praticamente enforcado já, o cara já. Já tirou o time das profundezas.
É, ué.
É isso que ele faz. É a especialidade do Lisca.
Pois é.
Lisca doido.
Mas aqui, agora vamos falar de assunto sério aqui. Ah, é, faltou dizer, Rodolfo, que o Palmeiras também tem a maior série invicta da história, 23 jogos.
Exatamente.
Seleção do campeonato, Start Sports All Odds agora, meu filho. Ah, terminar em grande estilo esse negócio.
Internados e engravatados aqui para falar do Start Sports All Odds.
Oh, como é da nossa tradição, né? Nós vamos falar primeiro a seleção que a gente montou com base no que foi votado ao longo do campeonato. Toda a rodada a gente escolhe a seleção da rodada, publica no Facebook e no nosso Twitter. E aí você fica sabendo a lista daquela rodada. E no fim do ano a gente soma tudo e dá o resultado final com base no maior número de escalações ao longo do campeonato. E tem a outra seleção, que é a que a gente faz com base no que a gente acha que foi o melhor time, independente de quantas vezes o cara entrou no rodado. Que aí a gente contempla os dois lados da moeda. De acordo, senhores?
De acordíssimo.
Okay. Essa é a terceira edição já que a gente faz isso,
sim,
né?
Sim, já é tradicional lá.
Não, terceira não, já é a quarta. Nós estamos em 2000 e... É mesmo, já tem quatro anos que a gente faz isso. Deixa eu ler as outras que a gente fez aqui. A de 2015, deixa eu ver aqui, a seleção... Por merecimento.
2015 foi o time do Corinthians, basicamente.
Oh, vou assustar muito vocês com essa notícia. Quem foi o goleiro? Você vê o que, que o tempo não faz, né, pra gente olhar essas coisas. Quem foi o goleiro que a gente escolheu por unanimidade pra a seleção de 2015? Vocês não vão acertar nunca. Não.
Muralha. Alex Muralha.
O próprio. O homem mesmo.
Nunca, né? Não vou acertar nunca no primeiro.
Não, mas é que eu lembrei aqui do campeonato bom que o Muralha fez pro Figueirense, que foi a única coisa que ele fez na vida dele, bem feito.
Exatamente. Nós botamos o Muralha no gol, cara.
Não, mas naquele ano ele catou muito, né? Aliás, no ano seguinte no Flamengo, ele catou bem também, jogou até na seleção brasileira e tal. Depois que deu um gol.
2017 que ele entregou a paçoca.
Foi.
Resolveu cair só pra direita.
Que revolta é essa?
Nossa, Linha, eu senti um ar de revolta aí que foi pesado.
Porque a gente apontou como. A gente tinha um olho bom, velho. Que a gente falou que a revelação do campeonato tinha sido o Alisson.
O Alisson.
Alisson goleiro.
Goleiro do Inter.
Exatamente. Bom. Aí a nossa seleção teve. A lateral direita teve o Rafael Galhardo, veja só, que na época era do Grêmio.
Depois veio, machucou, veio pro Cruzeiro, foi pro Vasco.
Exatamente.
Mas o Alisson tá aí, o goleiro mais caro do mundo por causa do nosso, claro, do nosso crivo.
Se não fosse a gente ter dado esse prêmio de revelação pra ele, o passe dele ia ter valorizado aqui. Pra...
Deixa eu queria falar, não, mas gente do Liverpool me ligou aqui pra perguntar sobre ele.
Bom, deixa eu falar aqui. O resto do time tinha sido Gemerson, Gil... Normal, né? De zaga, Douglas Santos, Rafael Carioca, Elias, Jadson e no lugar do Renato Augusto, que tinha sido por número de escalações, a gente botou o Luan do Grêmio, merecido.
Sim.
E aí nós deixamos o trio de ataque do campeonato, foi Lucas Prato, Ricardo Oliveira e quem foi o outro? Ah não, o Luan entrou como trio de ataque, seriam os três atacantes.
Lembrando que Ricardo Oliveira e Elias ainda não jogavam no Atlético nessa época. Ricardo Oliveira no Santos e Elias no Corinthians.
Exatamente. Exato. E no ano seguinte, 2016, a nossa seleção já foi um pouco... A gente já começou a evitar os muralhas da vida, né? Foi Jailson no gol, o Jean na lateral do Palmeiras, improvisado. Jeromel e Hever na zaga, o Hever do Flamengo, o Jeromel do Grêmio, o Fábio Santos na esquerda, Arão, Tietchan e Moisés no meio de campo, Dudu, Gabriel Jesus e Robinho no ataque. Robinho já no Atlético. E a do ano passado, a gente escalou com Vanderlei do Santos, Fagner na direita e Arana na esquerda, Balbuena e Jeromel na zaga, Bruno Silva e Arthur como volantes, Hernanes e Thiago Neves na meia, Luan e João no ataque. E agora, Grauber, fale a seleção por número de escalações.
Vamos lá. Trabalho árduo do departamento estatístico, depois nós postaremos imagens do trabalho do grande departamento, nossas 500 pessoas sentadas numa mesa trabalhando para chegar nesses números aqui.
Então, de parabéns.
Primeiro, eu tenho que falar o seguinte. A título de curiosidade, eu fiz uma seleção do campeonato antes da Copa e o campeonato até a 12ª rodada. Só a título de curiosidade mesmo, pra gente ver como é que estava o campeonato até naquele momento. Porque aconteceu tanta coisa depois da Copa do Mundo que eu, sinceramente, eu não lembro de nada que aconteceu antes da Copa. Nada mesmo. Assim. Vamos lá. Até na 12ª rodada, tinha dois goleiros empatados com duas aparições cada. Diego Alves, do Flamengo, e Sidão, do São Paulo. Ambos os dois terminaram o campeonato com apenas duas aparições. Ou seja... Lateral direito, Éder Militão, do São Paulo, com 3 aparições.
É isso, hein?
Foi vendido.
É, foi vendido e acabou que não apareceu na seleção final, vocês vão ver daqui a pouco. Mas foi por pouco que não apareceu.
É. Eu também achei que ia ser, viu?
É. Zagueiros, Dedé, do Cruzeiro, com 4 aparições, e Vitor Cuesta, do Internacional, com 3 aparições. É. Presta atenção no Vitor Cuesta, porque ele vai voltar aqui depois.
Uhum.
O Dedé do Cruzeiro entrou muito provavelmente porque no começo do campeonato ali ele ainda estava sendo poupado, estava, né, naquele processo de transição do retorno de lesão dele, então ele jogou algumas partidas no Campeonato Brasileiro, acabou entrando nessas seleções aqui. Depois também não apareceu tanto mais porque o Cruzeiro abandonou o Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo, então
ele
meio que deu uma sumida nessa aí depois. E o lateral esquerdo foi o Gilberto, do Fluminense, com 3 aparições. Volantes, aí tem uma cacetada de negro aqui empatado com 2 aparições, eu não escolhi 2 não, mas vou citá-los aqui. Andrei, do Vasco, Anselmo, do Sport, Arthur, do Grêmio, Canteiros, da Chape, e Gustavo Blanco, do Atlético, e Maicon, do Grêmio. Todos com 2 aparições, cara. O Arthur, do Grêmio, foi o grande destaque aqui dessa lista. Foi vendido e naturalmente não entrou na seleção do campeonato. Está debulhando no Barcelona hoje em dia.
Uhum.
E o Gustavo Blanco machucou, a tristeza de Celinho. Desbalanceou meio do campo do Galo todo.
Se tivesse completado o campeonato, estaria na seleção do campeonato.
Com certeza, porque ele fez uma belíssima primeira parte do campeonato. Infelizmente, logo assim do retorno da Copa, machucou e desandou o ângulo todo. O que eu achei mais curioso foi a seleção de meias. Tem 2 caboclos aqui empatados com 3 aparições cada. Rodriguinho do Corinthians e Serginho no América.
Que isso.
Ambos os dois foram para o mundo árabe durante a Copa do Mundo. O Serginho do América estava emprestado pelo Santos. O Santos vendeu e por lá o América ficou a ver navios. E o Rodriguinho fez parte do grande desmanche do Corinthians durante o ano e foi encher as burras de dinheiro lá no Egito. Atacantes. Aqui nós temos 3 atacantes. O Bigode, do Palmeiras, com 4 aparições. Naquele momento ali era o jogador que tinha aparecido mais vezes. Ou seja, foi o melhor jogador do campeonato antes da Copa do Mundo. Segundo o nosso critério aqui, né, de número de aparições. E completando o trio de ataque, Ricardo Oliveira e Royce Guedes, do Atlético, ambos do Atlético Mineiro, todos dois com 3 aparições cada um deles. Ou seja, só dando um pitaco aqui, né, resumindo aqui, seleção antes da Copa do Mundo, goleiro Diego Alves ou Sidão, Éder Militão, Dedé, Vitor Cuesta e Gilberto Fluminense na lateral esquerda. Entre Andrei, Anselmo, Arthur, Canteiros, Gustavo Blanco e Maicon, eu escolheria o Arthur pelo conjunto da obra. 2 meias, Rodriguinho e Serginho, e 3 atacantes, Bigode, Ricardo Oliveira e Roger Guedes. Ninguém marcaria nesse time, mas seria um belíssimo time de se ver jogar naquele momento. Bom, citado isso aqui apenas a título de curiosidade, vamos para a seleção do campeonato. Que toca uma música solene aí pra celebrar este momento. O editor ia colocar uma, mas diante da sonorização do Brunão aqui, eu me vejo obrigado a manter essa belíssima sonorização, que inclusive tendendo a ganhar o Oscar de melhor trilha sonora.
Efeito sonoro, verdade.
Nossa, nível de puxa-saquinho aqui. Passou de 8 mil.
Nós estamos tentando valorizar o nosso produto, Rodolfo.
Jogando para cima. Seleção do Campeonato Brasileiro 2018, segundo o número de aparições nas seleções das rodadas.
É.
De cara, nós temos um empate no gol. Everson do Ceará e Vitor do Galo ambos com 4 aparições. Eu coloquei o Everson do Ceará no grupo clubismo, não mentira, né? Clubismo não. É porque o Everson conseguia ter uma defesa pior que o Vitor tinha na frente dele, pelo menos durante a boa parte do campeonato, né? Porque o Everson tinha uma defesa ruim na frente dele o campeonato inteiro. O Vitor teve uma defesa ruim na frente dele só depois da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, com Gustavo Blanco, Bremer e Leonardo Silva ali, tava dando para dar uma segurada de uma. Então, por esse motivo, eu coloquei o Everson. E o Everson fez gol também, né? Gente que faz gol, goleiro que faz gol, merece uma menção honrosa. Lateral direito, nós temos 3 cidadãos empatados com 4 aparições. Éder Militão, do São Paulo, Vitor Ferraz, do Santos, e Marcos Rocha, do Palmeiras, o meu escolhido, porque o Palmeiras foi campeão. Só por causa disso também. Eu achei bem equilibrado entre esses aqui. Né?
É verdade.
A coisa aqui, apesar que o Éder Militão, no período que ele jogou no São Paulo, ele jogou muito bem, foi um grande destaque do São Paulo. Mas ele foi vendido muito cedo, faz muito tempo que ele foi vendido, então eu achei que equilibrou. Pois é. Zagueiros, a gente também teve um empate, apesar de ter um que ficou destacado, que foi o Vitor Cuesta, do Internacional, que apareceu em 7 rodadas e com isso se torna o craque do campeonato de 2018 pelo Start Sports Awards. Ninguém apareceu em 7 rodadas, apenas e tão somente o Vitor Cuesta.
Que é isso.
E por isso que eu falei aqui na hora, antes da gente começar a gravação aqui, que improvável o craque do campeonato, justamente por causa disso, né? Eu jamais imaginaria que seria ele. Eu não percebi, confesso que eu não percebi que a gente escalou ele tantas vezes assim ao longo do campeonato.
Pois é, eu achei até que o Moledo tinha ido mais vezes que ele.
Pois é, o Moledo merece um destaque aqui daqui a pouco, eu vou falar daqui a pouquinho, mas o Vitor Cuesta foi o grande destaque da defesa com 7 aparições. Só para ilustrar, ele apareceu nas rodadas 10, 11, 12, ou seja, já um hat-trick aí. 16, 29, 32 e 37, ou seja, fez um campeonato muito consistente ao longo do campeonato inteiro.
Verdade.
Ou seja, os 2 melhores hoje zagueiros da Argentina jogam no Brasil.
Sim. E eu até te diria que o Otamendi não joga no Brasil.
É.
Porque eu ia falar que o TC também, que o Joel Carli também não é um zagueiro ruim. Mas eu tava esquecendo do Otamendi. O Otamendi é melhor que o Joel Carli. E que o Vitor Cuesta também. Mas não é melhor que o Kahneman, apesar do Kahneman não ter aparecido aqui. E para completar a dupla de zaga, 2 caboclos ficaram empatados com 5 aparições. O Dedé, que já apareceu 3 vezes no começo do campeonato, depois apareceu mais 2. E o Arboleda, do São Paulo, que foi o meu escolhido, porque o Arboleda deu bola pro campeonato, ao contrário do Dedé.
Dedé nem teve chance de jogar, né? O Cruzeiro já teve jogado com reserva metade do campeonato.
O Dedé deve ter feito 10 jogos nesse campeonato e entrou na seleção na metade dele.
Pois é.
Você vê o tanto que ele tá jogando bola.
Ele jogou no período que ele meio que fazia parte do time reserva, né? Jogou no momento que o Cruzeiro tava se poupando pra fase final de grupo da Libertadores ali, e o Dedé na transição da fisioterapia, e depois em 2 jogos aleatórios que ele jogou no segundo turno, né, que não tinha Copa do Brasil nem Libertadores por perto. Enfim, por isso que eu não coloquei o Dedé, coloquei Vitor Cuesta e Arboleda.
Correto.
Lateral esquerdo, esse aqui foi complicado de fazer, se você vê que assim, o goleiro foi escolhido com 4 aparições, lateral direito com 4 aparições e lateral esquerdo também, apesar de ter sido isolado. Não teve ninguém empatado também com 4 aparições. Foi o René do Flamengo, teve 4 aparições e empatados com 3. O Gilberto do Fluminense com aquelas 3 lá do período antes da Copa do Mundo. E o Dodô do Santos, naquele período ali que o Santos chutou o bundas ali para chegar a ameaçar a posição do Atlético no G6 e depois esquecer como é que joga a bola e terminar o campeonato melancolicamente.
Exatamente.
Volante, e aqui eu coloquei um volante só, mas para não dar confusão mesmo, porque é o seguinte, o Bruno Henrique do Palmeiras apareceu em 5 rodadas, aí eu coloquei ele, porque empatados em segundo lugar com 4 aparições cada, o André do Vasco e o Coelhar do Flamengo. Então, para não ter que desempatar, não ter que fazer nada, eu coloquei um volante só, uma pessoa só para marcar, o resto para fazer gol.
Até porque, se você for olhar uma coisa, o Bruno Henrique, ele revezou entre ser primeiro e segundo volante. Sim. Quando o Felipe Melo jogava, o Felipe era o primeiro volante. Em outras situações, o Bruno jogava de primeiro volante. Aí ele dominou aquela faixa ali do campo.
No meio de campo do Palmeiras, ele que era o dono. E o Palmeiras que é o campeão. Então, absolutamente interessante. Duplo de meias no meio campo, né, no meio ataque, né? Três jogadores ficaram empatados com 6 aparições cada. Casares, Paquetá e Rafael Veiga. Eu escolhi 2, Casares e Paquetá, porque eu achei que ambos tiveram destaque maior do que o Rafael Veiga, apesar dele ter feito um belíssimo campeonato, tanto que apareceu 6 vezes, não é pouca coisa. O Vitor Cuesta, o craque do campeonato, apareceu 7. Rafael Veiga apareceu 6. E o Rafael Veiga já pode dar um prêmio de consolação, aqui, prêmio de consolação entre aspas, que é de revelação do campeonato. Por isso que eu não coloquei ele na seleção e coloquei ele como revelação do campeonato brasileiro.
Uhum.
E por último, no ataque, 2 atacantes. O Dudu, do Palmeiras, apareceu em 6 rodadas e ele está garantido. E logo após o Dudu, tem 3 jogadores empatados com 5 aparições cada. O Bigode, o Everton Cebolinha do Grêmio e o Ricardo Oliveira do Galo. Eu coloquei o Ricardo Oliveira do Galo porque dentre esses 3 aqui, ele foi o que fez mais gol. Apesar de que a gente teria um motivo para escolher tanto o Bigode quanto o Cebolinha, não ficaria mal escolhido nenhum dos dois. Então, resumindo aqui, a seleção do campeonato ficou com Everson no gol, Marcos Rocha, Vitor Cuesta, Arboleda e René, Bruno Henrique, Casares e Paquetá, Dudu e Ricardo Oliveira. Ah, não, gente. Tá faltando um jogador.
Tem 10 jogadores nessa seleção.
Pois é. Então, entre Bigode e Cebolinha, nós vamos ter que escolher um deles.
Ou então deixa o Rafael Veiga.
Ou então deixa o Rafael Veiga.
Que foi mais ele. É ele mesmo que vai ficar.
É. Rafael Veiga no meio. Um trio de meias, né? Casares, Paquetá e Rafael Veiga. Dudu e Ricardo Oliveira na frente. Um bom time, né, cara?
Um baita time. Ia deixar o Paquetá de volante pra ele deixar de ser bobo.
E só para algumas curiosidades que eu levantei aqui, Bruno. A gente falou do Luan, né? Que o Luan errou o pênalti e tal. O Luan apareceu na seleção da rodada 20 e terminou o ano pessimamente mal aqui. Caso parecido com o do Bressan do Grêmio, que apareceu na seleção da rodada 13 e depois entrou no inferno naquele jogo contra o River na Libertadores.
Nossa, aquele foi puxado, viu?
Foi. O Gabigol do Santos foi artilheiro do campeonato, mas apareceu em 3 rodadas. Por isso que ele não passou nem perto de entrar na seleção do campeonato. Tem uma galera aqui que costumava muito dar as caras na seleção da rodada até no ano passado. E esse ano não apareceu muitas vezes. Por exemplo, o Cássio do Corinthians, o Groi do Grêmio, o Hever do Flamengo e o Fred do Cruzeiro. Todos eles apareceram em uma rodada só. O Fred porque machucou, né? Perdeu quase o ano inteiro. Ele apareceu só naquele jogo contra o Vitória, que ele fez 2 gols. E o resto aqui porque deu uma caída mesmo, né? Hever, Groi e Cássio nesse ano. O Groi porque ele não estava muito preocupado com esse campeonato brasileiro, né? Mas
ele machucou também.
Ele também se machucou. Ele, o Paulo Vitor, né, que era do Flamengo, teve que catar alguns jogos lá no Grêmio. E foi bem.
O Cássio, devido à ruindade do time do Corinthians.
O Cássio sentiu a dificuldade que o Corinthians sentiu esse ano. O time do Corinthians foi sofrido. O Corinthians terminou atrás do Fluminense no campeonato. Só pra você ter ideia, assim, do naipe.
Agora chega a minha vez de falar a seleção do campeonato por merecimento. E depois a gente senta aqui e loucura o Celinho pra variar. Não sabia que ele tinha que entregar os votos dele hoje, nós tivemos que coagir. E vamos fazer, então, quem ficou no gol mesmo por aparições foi o Everson.
Foi.
Ele também foi o goleiro da nossa seleção com 4 votos contra 1 do Everton, goleiro do Palmeiras.
Deixa eu explicar um negócio aqui, Bruno. Todos esses jogos, esses jogadores aqui que ficar 4-1, esse 1 é Rodolfo. A seleção dele é totalmente paralela.
O Everton foi excelente.
Essa é a exceção, confirma a regra.
A linha de defesa teve 3 unanimidades. O Mike do Palmeiras na direita, Jeromito na zaga e Victor Cuesta do Internacional. E à esquerda, o René ganhou de 4-1 do Renan Lodge, que esse 1 foi o do senhor Grau.
Foi eu.
O Renan Lodge aí, que eu acho que ele poderia facilmente entrar na seleção. A volância teve o Dourado do Internacional, que venceu o Cuéllar por 4-1. Esse sim, voto do Rodolfo. E o Bruno Henrique, unânime, 5 votos. O Paquetá ganhou a meia com 4 votos. O Arrascaeta ganhou 1 voto e o Zé Rafael também ganhou 1. Não precisa falar quem votou no Zé Rafael.
Acho e no Arrascaeta também, no caso.
Exatamente. No caso, o Zé Rafael, terceiro ano seguido, você vota dele, rodou. Se eu fosse o Cruzeiro, eu comprava. Comprava, sem pensar duas vezes. E na dianteira, 3 camaradas, Dudu, do Palmeiras, unânime com 5, craque do campeonato, por merecimento. E o ataque com Gabigol, que ganhou 3 votos contra 1 do Bigode, e o Everton Cebolinha, que ganhou 3 contra 2 do Royce Guedes, que nós tentamos botar ele na seleção, mas não deu. O voto de Minerva foi de Siroca, que falou que como ele foi embora do Galo, ele não ia botar ele na seleção.
Um voto de rancor.
Exatamente.
Nossa, esse foi muito negativo.
Totalmente. E é assim, aí a gente vai publicar lá no blog o resultado, com os layouts bonitinhos que todo ano você fica esperando. O técnico, alguém tem alguma coisa contra o Filipão, seu técnico do campeonato, ou vocês vão votar no Lisca doido?
Pô, cara, pra te falar por verdade, eu voto no Filipão, porque o Filipão foi campeão, né, administrou bem o elenco do Palmeiras, né, assim, deu uma mudada na cara do Palmeiras jogar, apesar que não foi uma mudada pra melhor, né, o futebol do Palmeiras piorou, mas um resultado... Futebol de mais resultado. Uhum. Mas eu votaria. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Além do Lisca doido, o Thiago Nunes do Atlético Paranaense também fez um belíssimo trabalho. Pegou o time do Fernando Diniz e deu uma ajeitada no time, porque o time do Atlético Paranaense é um time enjoado de enfrentar hoje.
Conseguiu fazer jogar.
Sim. Não só lá dentro da arena. Esse time fora de casa também é enjoado.
Eu estenderia isso pro Thiago Largue também.
Que tirou um leite de pedra
do. Então, peraí.
Do
quem
momento.
Escolheu um só,
exatamente.
Não,
essa menção honrosa.
Só menção
honrosa. Essa menção honrosa.
Entendi. Então tá certo. Mais algum comentário que vocês queiram fazer?
Ah, eu quero comentar de novo que graças a Deus que esse campeonato acabou, porque tava chato demais. Nossa, tomara que o ano que vem seja melhor.
É o meu pensamento.
Eu fiquei extremamente incomodado com esse campeonato brasileiro. Muito ruim, muito ruim.
Convido a todos,
um nível baixo.
Pensa por um lado positivo, pelo menos demorou mais tempo pra alguém tomar a dianteira, igual o Corinthians ano passado. O Flamengo começou bem com o Atlético na cola, o São Paulo ganhou o primeiro turno, o Inter ficou rondando ali, e o Palmeiras que virou líder só lá na 25ª ou 26ª rodada pra frente.
Demorou mais para aparecer o líder que ganharia o campeonato, mas eu prefiro que um time dispare e os outros também joguem bola do que ficar 20 times nesse nheco-nheco danado e 38 rodadas sonolentas.
Essa é a melhor definição, foi um nheco-nheco o campeonato inteiro.
Eu quero só comentar a última coisa aqui, Bruno.
Para encerrar.
Eu tô vendo aqui o relação de cartões amarelos do campeonato. Tiveram 42 cartões amarelos por comemoração de gol. Aparentemente, todos os gols do campeonato gerou um cartão amarelo em sua comemoração.
Provavelmente.
Porque eu não lembro de ter 42 gols no campeonato. Sinceramente.
Que loucura.
É isso, Cláudio. Você está muito rebelde.
É óbvio que é um hipérbole aqui, mas se você for parar pra pensar, assim, 42 caras tomaram cartão porque comemorou o gol. É o fim da picada, né? É pra sair pouco o gol mesmo. Se você vai fazer o gol e tomar cartão na comemoração, melhor não fazer o gol.
Pois é, tá feia a coisa, né?
Correto. É isso.
Muito bem, senhores. Agradeço a presença do @grauberfm.
Opa,
mandamos os parabéns de novo pro nosso editor, que é bom pra caramba. Agradecemos também o departamento de estatísticas, que fez um trabalho formidável em mais uma edição do nosso Stat Sports Awards. A publicação estará no nosso site, assim como o post sobre o título do Palmeiras e a encheção de saco que foi esse campeonato. Agradecemos o senhor Wiki, @wikr32, que está indo para Madrid cobrir a final da Libertadores, né?
Ai, ai, quem dera. Tô nem, não recebi nem o salário do mês de outubro aí. Não tá fácil pra ninguém.
Que isso, hein? Vou fazer uma reclamação formal à Prefeitura de Sete Lagoas por isso. O arroba Marcelo. O Marcelo Mar. Até agora não soube o que foi.
Marcelo Mar.
Esse bullying tá foda. O do Rodrigo é parece
não tá,
feia de banco,
não tá bom,
ninguém
não,
fala
não,
nada.
Senhor. Tá bom não, senhor. Isso tá a cara daquela expressão me chamar.
E só pra contar.
Parece ser de banco, ninguém fala nada.
Aqui, só pra ficar sabendo, Sérgio, você fez de conta própria, né? Ninguém te coagiu, né?
Exatamente.
Pois é. Você ia falar mais alguma coisa sobre a defesa?
Não, não.
Você tem ainda duas edições de podcast esse ano, Sérgio, antes da gente entrar de férias, pra tentar mudar esse tema aí. E acesse, pode ser. @StatSport está lá no Facebook, @blogstatsport está no Twitter e no Instagram. Acesse blogstatsport.com.br, veja os posts, além desses, os outros que a gente coloca lá com grande qualidade. E, para encerrar, eu gostaria de dizer que, de fato, nós estamos chegando no fim de ano agora, porque acabou de pingar, há 2 horas atrás, no globoesporte.com, a matéria "Presidente do Galo revela conversa com Diego Tardelli". E é com essa que eu desejo uma ótima semana a todos e até o próximo podcast. Valeu.
Falou, vocês.
Valeu.
Pronto.
Não falta nada agora, né? Só faltava isso aí.
Ó, já teve mimimi de ova passa. Já teve conversa do Atlético com o Diego Tardelli. Tá faltando só o Marcelo Moreno dar uma cavadinha na vaga no Cruzeiro aí. Mas não.
É, não vai demorar muito, não.